aquele mesmo problema. Sai, tem que diminuir na galeria. Porque sai, passa com a página 2.
Declaro abertos os trabalhos da 10ª turma. Sou o secretário falar a leitura da ata da sessão anterior.
Ata da 17ª sessão ordinária presidencial da 10ª turma, realizada em 8 de outubro de 2024. Presidente, excelentíssimo senhor desembargador federal Batista Pereira, representante do Ministério Público Federal, excelentíssima senhora procuradora doutora Eugênia Augusta Gonzaga. Caso dia 8 de dezembro de 2024. A impugnação foi aprovada. Procuradora Regional da época, doutora Eugênia Augusta Gonzaga, retificou os pareceres dos itens 287, 290, 291, 296, 300 e 306 e reiterou todos os demais pareceres já exarados nos feitos com intervenção ministerial constante da pauta e apresentados em mesa. Iniciados os trabalhos, a advogada Rosa Maria Castilho Martinez proferiu sustentação oral no processo número 0013-916-66-2002-403-6126. E assim mais. Mais seis advogados fizeram sustentação oral. Adiados os itens 287, 290, 291, 296, 300, 306, por indicação do relator. Retirado de pauta o item 241, por indicação do relator. Cada sessão, às 18 horas e 15 minutos, tendo se julgado 374 processos.
Em discussão?
Aprovo.
Aprovo.
Aprovado, senhor presidente.
Aprovo.
Aprovada a unanimidade. Temos hoje a composição integral dos senhores titulares da turma, a quem os cumprimento. E temos a companhia hoje da doutora Rosa. Sempre é um prazer trabalhar com Vossa Excelência na sessão, assim como os demais membros do MP nosso federal, nossa procuradoria aqui em São Paulo. Começando os trabalhos, nós temos hoje um feito de sustentação oral presencial. Eu convido a doutora Ana Flávia de Souza Santos, presente hoje aqui. Da relatoria de Vossa Excelência, doutor Nelson Porfírio, é o item 429.
Doutora, acho que ela estava.
Doutora Ana Flávia, está presente?
Está. Ela está aqui, agora se ela vai entrar.
429.
Não?
Não, ela está na última.
Boa por tarde. Vídeo,
por videoconferência.
Não, mas aqui está.
Aqui não aparece. Por que essa
diferença? Ah, esse é o adiado. Ah, perfeito. Então. Então, na verdade, eu ratifico, não está nada presencial. É um feito adiado, após a sustentação oral, foi adiado na sessão passada. Eu é que me equivoquei aqui em dizer que seria presencial. É o item 429 da sessão passada, apelação civil 5.014.715.46, apelante Cristiane Barroca Cardoso, Vicente Cândido, apelado INSS. Após a sustentação oral, no dia 24 de 9 de 2024, pela doutora Ana Flávia, que está presente, já apareceu, a quem cumprimentamos, o feito foi adiado a pedido do eminente relator, que tem a palavra para julgá-lo.
Obrigado, senhor presidente. Inicialmente, desejo uma boa tarde a todos. Passo, então, a leitura resumida do voto, senhor presidente. Esse eu pedi adiamento para reexaminar as provas que foram trazidas aos autos. Eu estou, então, inicialmente afastando a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, anotando que foi acolhido o pedido formulado pela autora de substituição do perito anteriormente nomeado por um perito com especialidade em neurologia. O laudo está bem fundamentado e entendo que serve como base para o julgamento. Também anoto que apesar de ter sido intimada sobre as conclusões do perito, a autora não apresentou manifestação. Depois eu trago aqui os requisitos legais para concessão dos benefícios por incapacidade, seja temporária, seja permanente, e passando ao caso concreto, eu transcrevo parte do laudo pericial, né, no qual traz uma descrição das condições de saúde da apelante, e conclui que não foi observada alteração física, sensorial ou cognitiva que a impeça de trabalhar na sua atividade habitual. Diz ainda, né, doença não é sinônimo de incapacidade, devemos observar as repercussões e manifestações clínicas das doenças sobre os diversos sistemas e, a partir daí, definir se a doença, apesar das medidas terapêuticas adotadas, incapacita o indivíduo de realizar a sua atividade laboral. E acrescenta, né, no caso Intela, observamos uma pericianda jovem, com excelente escolaridade, sem qualquer alteração objetiva no exame neurológico, e que, apesar da doença, que é grave, né, sabemos, esclerose múltipla, não apresenta incapacidade laboral. E ele conclui no sentido de que não há comprometimento clínico que determine incapacidade para o trabalho habitual. Então, eu concluo também que o laudo, bem fundamentado, né, suas conclusões devem ser aceitas, ainda que contrário aos interesses da apelante, mas elaborado por um perito que tem o conhecimento técnico-científico necessário para avaliação da condição clínica da requerente. Também observo que a documentação apresentada com data posterior à cessação do benefício, são alguns relatórios, alguns exames, também não se mostram aptos a infirmar a conclusão do laudo pericial, eis que não apontam fato que caracterize a incapacidade da apelante. Trago aqui precedente desta corte, no sentido de que a presença de doença não é necessariamente sinônimo de incapacidade. Observo, finalmente, que essa decisão leva em conta apenas o quadro clínico à época da realização da perícia, para deixar claro que nada impede a propositura de uma nova ação judicial ou mesmo de um pedido administrativo, caso a situação fática venha a ser modificada. Ou seja, né, nesse tipo de ação previdenciária, a coisa julgada é necessariamente rebus sic stantibus, sendo sempre possível a propositura de uma nova ação em caso de agravamento das condições de saúde. Então, senhor presidente, eu estou aqui rejeitando a matéria preliminar e, no mérito, negando o provimento à apelação. Estou também oficiando ao INSS, né, para que promova a cessação do benefício que fora concedido em sede de antecipação de tutela. É o voto, senhor presidente.
João Consolim.
Senhor presidente, boa tarde a todos. Também cumprimento a todos. E voto com o relator.
Senhor presidente, muito boa tarde. Boa tarde, eminente representante do Ministério Público. Cumprimento a advogada e acompanho o relator, senhor presidente.
Perfeito. Então, a turma, a unanimidade, rejeitou a matéria preliminar e, no mérito, negou o provimento da apelação nos termos do voto declarado. Cumprimentamos a doutora Ana Santos pela sua participação no julgamento da causa, desejando-lhe uma boa tarde. Parece que houve aqui uma...
Silêncio? Voltou?
Pois não?
Ah, tudo bem, então. Muito obrigada. Boa tarde a todos.
Boa tarde, doutora.
Alô, não estou ouvindo.
Agora sim, nós vamos para a sustentação oral presencial. Agora, eu convido a doutora Bruna de Barros Barçunúfio. Doutor Sérgio Pardal, mais um pouquinho. Ainda não chegou a vez do senhor. É ainda de relatoria de Vossa Excelência, doutor, nosso perfil. É o item 195 da pauta de hoje. É apelação civil 5.007.110. Nossa, 83, a apelante aqui é Maria Nilma de Souza Gomes, apelado INSS. Advogada que está presente, doutora Bruna de Barros. Senhor relator.
Muito obrigado, senhor presidente. Temos aqui uma ação em que se objetiva a concessão de auxílio por incapacidade temporária, aposentadoria por incapacidade permanente ou benefício assistencial. Também conhecido como LOAS. Foram juntados procuração, documentos, foi deferido o pedido de gratuidade da Justiça, houve contestação, réplica, realizada perícia judicial, a ação foi julgada improcedente. Houve apelação, os autos vieram a esta corte e esta turma anulou a respeitável sentença para a realização de uma nova perícia médica com um médico clínico geral, bem como estudo social. E foram efetivamente realizadas essas novas provas. Houve parecer ministerial e o meritíssimo juiz de origem julgou improcedente o pedido. Novamente, então, a autora interpôs a apelação, alegando que preenchia, ou que preenche, né, todos os requisitos necessários à concessão do benefício assistencial. Sem contrarrazões, os autos subiram a essa corte, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso, houve novamente uma conversão do julgamento em diligência para complementação da perícia judicial, foi juntado aos autos o laudo complementar, o Ministério Público reiterou o parecer pelo desprovimento da apelação, é o relatório, senhor presidente.
Com a palavra, doutora Rosa. Tem MP primeiro para o MP. Tem MP, doutor Paulo? Não? Dá uma olhada, irmão. É, vamos dar uma olhada. Só um minuto, doutora Bruna, só para confirmar isso.
Três vezes. Sim, luz. Três pareceres ministeriais.
Aqui também nós estamos. O sistema está ruim hoje. Estou tentando aqui também, não estou.
Quer abrir o processo? Thank you.
Então, com a palavra a doutora Bruna.
Boa tarde a todos. Eu cumprimento a todos, na pessoa do presidente, estendo aos demais, o relator, o Ministério Público, a todos os serventuários. Bom, o doutor Nelson, relator, ele resumiu especificamente tudo sobre esse processo. É um processo que eu retorno aqui pela segunda vez, pleiteando os direitos da dona Nilma, uma mulher de 56 anos, que sempre trabalhou como faxineira, até ser acometida por um AVC em 2012, em razão de é portadora de hipertensão, diabetes e outras doenças osteomoleculares. Nós ingressamos em 2021 com um processo de restabelecimento de benefícios por incapacidade, pedindo que fosse, à época, concedida a aposentadoria por invalidez, atualmente chamada de benefício por incapacidade permanente, ou subsidiariamente o benefício assistencial, haja vista que estamos tratando de uma pessoa hipossuficiente. A primeira instrução houve apenas a perícia no âmbito da incapacidade. Em que pese o neurologista tenha acentuado que ela estava incapaz para os atos da vida civil, mas não estava incapaz para o trabalho. E também disse que doença não se considera incapacidade. Mas acontece que a atividade laborativa da segurada é as atividades da vida comum. Afinal de contas, ela sempre foi faxineira, é de baixa instrução. Mas, superada essa fase, apelamos, o tribunal anulou a sentença e pediu para que fosse feita a análise biopsicossocial como demanda a lei da assistência orgânica dos benefícios assistenciais. Houve a perícia da assistente social que foi até o local do imóvel e comprovou que estamos diante de uma autora hipossuficiente, vulnerável, que não tem renda, que não consegue trabalhar em razão das suas patologias. Foi realizada uma perícia médica por clínico geral e, novamente, o perito não respondeu de acordo com a portaria interministerial número 1, identificando os quesitos de barreiras sociais. Apelamos, nos manifestamos oportunamente em todas as vezes em que nos foi dada e, ainda assim, não foi respondido. E o juiz indeferiu nosso processo. Apelamos pela segunda vez e aqui eu me alegro demais por ter passado a barreira do juizado especial, haja vista que o tribunal agiu corretamente pedindo para prestar esclarecimentos. E aí nós identificamos que estamos diante de uma deficiência, ainda que leve, mas foi caracterizada na perícia médica, preenchendo todos os requisitos. O juiz, o nobre juiz, ele citou um livro, Por que eu tenho medo dos juízes? E ele foi categórico em dizer, juízes decidem de acordo com o direito, não de acordo com a justiça. Nós vamos à faculdade aprender direito, não a justiça. A justiça eu deixo para a filosofia, eu deixo para a religião. Aqui nós aplicamos a lei. Só que é de entendimento do STJ que não há na lei do LOAS a imposição quanto à deficiência em grau grave ou moderado. A lei fala em impedimentos de longo prazo de natureza física, sensorial, intelectual, que gerem impedimentos nas barreiras sociais. Nós estamos exatamente diante de um caso. Aqui eu não venho pedir justiça, eu venho pedir que seja aplicada a lei. Inclusive, o entendimento do STJ é justamente que o fato de a lei não falar não pode ser interpretada com critérios mais rigorosos do que a própria lei. E voltando ainda assim a falar à justiça, ainda que esse benefício seja concedido, eu costumo dizer no meu escritório que a justiça é falha quando ela tarda. Nós estamos diante de uma pessoa que está desde 2021... jogo do ping-pong, faz perícia, a perícia está incompleta, volta. Em nenhum momento se olhou que essa pessoa continua sem renda, doente, e não tem condições de voltar ao mercado de trabalho. Ela é de baixa instrução. É, eu entendo que é um benefício que deve ser analisado através da perícia, mas as perícias já comprovaram. E vou além. Ainda mantenho vivo a chama do pedido da aposentadoria por invalidez. Porque nada mais justo, a própria súmula da TNU do 47 diz que, diante da incapacidade, o juiz pode, sim, entender pela aposentadoria por invalidez, o que seria mais justo e mais nobre, afinal de contas, ela contribuiu para o INSS. Hoje, nós estamos aqui reivindicando um benefício assistencial, onde não há contraprestação. Mas não é o caso tão somente disso. Ainda que ela preencha os requisitos do benefício assistencial, também estão preenchidos os benefícios previdenciários. Ela continua incapaz, a própria assistente social verificou que ela não tem condições de trabalhar. E apelando para o senso comum, ainda que pese acertadamente o juiz Acó disse que não faz, que não se faz justiça e sim se aplica o direito, eu vos pergunto, como uma mulher de 56 anos, que tem apenas o primeiro grau, sempre trabalhou fazendo faxina, e a deficiência dela foi enquadrada no critério mobilidade, vai ser inserida no mercado de trabalho que temos hoje, no cenário que nós temos hoje. O caso em questão é justamente a aplicação da lei. Eu entendo que os benefícios por incapacidade e os benefícios assistenciais são de naturezas complexas, porque demandam análise pericial. Mas, graças à decisão de esse processo ter voltado para a diligência, nós conseguimos identificar que ela foi enquadrada como deficiência. Eu já ouvi por diversas vezes nas turmas recursais do Juizado Especial que lá o juiz não precisa pedir manifestação do perito, porque o processo é célere. E eu sempre bato na tecla, mas eu não venho para o juizado por querer, por liberalidade, é uma imposição legal. A celeridade não pode ser um princípio maior do que o da ampla defesa e do contraditório. E isto, toda a turma recursal, eu debato. E nunca vou deixar de debater. Os princípios não podem ser mais valorosos. E ainda falando sobre a sentença do juiz Acó, que deve ser aplicado o direito e o princípio, no caso em tela, não se pede justiça, se pede aplicação do princípio promísero. Nós estamos diante de uma vulnerabilidade reconhecida por perícia médica e social. Nós estamos diante de uma deficiência. As patologias não se confundem com incapacidade nem com deficiência, mas, no caso em tela, estão enquadradas tanto como incapacidade como deficiência. Eu não peço novamente justiça, sim aplicação do direito, como ele deve ser feito, porque faz jus à segurada e à beneficiária, caso seja do entendimento de vocês que ela faça direito apenas ao benefício assistencial. Eu agradeço a oportunidade de sustentar pela segunda vez e muito obrigada.
Ministério Público Federal. Doutora.
Cumprimento a todos, sempre um prazer estar aqui fazendo sessão nessa turma. Agradeço a concessão do uso da palavra, mas eu vou reiterar o parecer do Ministério Público pelo desprovimento do recurso diante da conclusão da prova pericial, que é desfavorável à parte autora.
Senhor relator.
Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento a doutora Bruna de Barros Barçanúfio, né,
correto,
pela sua sustentação, né, pela sua combatividade. E eu, até em homenagem a esta sustentação, eu vou pedir o adiamento por uma sessão para reexaminar especialmente a prova do estudo social que foi referida da tribuna, porque eu gostaria de decidir com justiça, né? E lamento que um colega diga que não decide com justiça.
Você conhece o piano, né?
Enfim, mas, né? Então, comprometo a trazer na próxima sessão, senhor presidente.
No meu bom entender, esdrúxulo. A gente aprende o direito, acho que para fazer justiça, né?
Posso pedir licença? Eu tenho uma placa no meu escritório e ela diz exatamente isso. Foi ali que eu falei, eu vou fazer essa minha sustentação entre o direito e a justiça, eu prefiro fazer justiça. Lógico que usando dos argumentos do direito. Mas é só isso. É só uma indignação que me deu. Desculpa.
Tá bom, doutora Bruna. Então, após a sustentação oral, o parecer do Ministério Público pediu adiamento por uma sessão. O senhor relator, ficando, Vossa Excelência, já é certificado aqui na próxima sessão, que é dia 12 de novembro. Dos novembro prosseguirá o julgamento. Doutor, na próxima, né? Doutor Nelson, na próxima?
Sim.
12? Sim. Nós prosseguiremos com o julgamento. Você já fica certificada, ok? Esse é o resultado parcial do julgamento. Podemos, portanto, prosseguir. Para assim começam as sustentações orais por videoconferência. Doutor Pardal. Roubado. Sérgio Henrique Pardal Bocelar. Freudentar. Agora sim. Boa tarde, doutor Pardal.
Boa tarde. Doutor Batista Pereira, é sempre uma honra e uma alegria encontrar Vossa Excelência. Saudação aos demais julgadores, doutor Nelson Porfírio, outros julgadores. A representante do Ministério Público também. Mas é sempre uma alegria. É que a gente, depois de velho, então, já que eu posso fazer aqui na minha casa, aqui de centro mesmo, a gente opta pela sustentação por aqui.
Mas isso é uma desvantagem, porque o senhor está na praia, nós estamos aqui na selva de pedra. Né? Mas em todo caso. Isso é uma desvantagem. Nós estamos aqui julgando o item 97, apelação civil 5.932-35, apelante ao INSS. Apelado é Isaac Conceição Cajaiba, advogado que sustenta lá. É o doutor Sérgio Henrique Pardal Bocelar, que, aliás, há um bom tempo não aparece aqui, né?
Verdade.
Acho que nós estávamos até preocupados, mas eu acho que, pelo visto, os bons ares aí da praianos estão bafejando a favor do senhor. O senhor está bem mais novo. Né? Vamos ao relatório, então. Dispares, o sucinto relatório é o seguinte. Trata-se de remessa oficial à vida como submetida e apelação é ação de conhecimento objetivando computar o trabalho em atividades especiais nos períodos de 6/3/97 a 31/12/2003 e de 22/6/2011 a 19/1/2016, cumulado com pedido de aposentadoria especial. O meritíssimo juiz Acó, afastando a alegação de ofensa à coisa julgada, julgou procedente o pedido para reconhecer os períodos especiais constantes da exordial, condenando o réu a conceder a aposentadoria especial a partir do requerimento administrativo, pagando os valores em atraso, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora e honorários fixados em percentual mínimo. O réu apela, pleiteando a reforma da sentença, com contrarrazões, subir os autos, é o sucinto relatório. A palavra, o insigne advogado doutor Sérgio Pardal, que nada tem a ver com o doutor Pardal, né, que é um grande cientista.
Mais ou menos, doutor Batista, porque a princípio era um apelido, depois é que eu incluí no nome. Mas é um prazer participar da décima turma, que tem uma história fenomenal. Só queria prestar uma homenagem ao doutor Sérgio Nascimento, sobre o seu falecimento, fiquei muito triste. É mais uma questão do Cosipano, novamente um Cosipano. Dessa vez, inclusive, eu quero logo de prima, logo inicialmente, descartar a ideia de coisa julgada que o INSS tem em fazer. Efetivamente, nós já tivemos um outro processo do Cajaíba, desse Cosipano. Vejam, lá em 2011, ele já havia completado o tempo especial, mas a Cosipa, na época, soltava o perfil profissiográfico previdenciário apenas trazendo a questão de ruído. E o que aconteceu? Não foi concedido o benefício, nós brigamos judicialmente e, infelizmente, perdemos naquele período que o Superior Tribunal de Justiça equivocou-se fragorosamente de 97 a 2003. Então, ele seguiu trabalhando e, por pressão sindical, até que, enfim, a Uzi Minas barra Cosipa efetivamente admitiu que ele era um eletricitário. Desde 1988, ele trabalhava com eletricidade acima de 250 volts. Logo, em 2016, ele só tinha 28 anos de exposição àquelas condições da Cosipa. Eu faço só um rápido parêntese. Efetivamente, eu tenho vindo menos ao tribunal, porque, infelizmente, a Cosipa nem mais produz aço, nem siderurgia mais ela faz, né? De 24 mil operários, hoje tem 700. Fechando o parêntese. Em relação ao Cajaíba, o que ocorreu então? Em 2016, ele requereu novamente sua aposentadoria. O INSS, entendendo que eletricidade seria periculosidade na concepção deles, não dava mais direito a especial. Ainda bem que os tribunais acabaram com essa farsa. Pois bem, não admitindo como especial a eletricidade, concedeu a ele uma aposentadoria por tempo de contribuição. Só para que vossas excelências vejam a loucura, a maldade que isso representa, ele teve um fator previdenciário de 0,6846. Significa que ele recebe, desde 2016, 68,46% do que teria direito. É por isso que nós ajuizamos a nova ação, ganhamos em primeira instância e fizemos questão de vir sustentar, porque entendemos que é de suma importância a garantia desse julgamento. Então, o que nós temos hoje é isso. Também não se discute a questão da data do início do benefício sobre a data de entrega do requerimento, aquela que ainda está nos tribunais em Brasília. Isso também não se discute, porque a concessão do benefício se deu quando o processo administrativo trazia todas as informações, inclusive a informação da Uzi Minas Cosipa de que o Cajaíba trabalhava com eletricidade acima de 250 volts, simplesmente há 28 anos. E foi assim que, ajuizada a devida ação, o juiz Lacó muito acertadamente descartou as alegações do INSS e nos concedeu o benefício. Então, sem querer ocupar tempo demais, agradecendo bastante a nossa presença, a nossa possibilidade de sustentar, é exatamente isso. O que nós solicitamos é que essa ínclita turma, que essa turma das mais importantes na área do direito previdenciário, simplesmente confirme a sentença de primeira instância, que está corretíssima, corrigindo a aposentadoria por tempo de contribuição do Cajaíba, que lhe paga 68%, para uma aposentadoria especial, que lhe deve pagar 100% em razão da sua exposição à eletricidade acima de 250 volts por todo esse período de trabalho. Agradeço bastante e encerro por aqui a minha intervenção. Muito obrigado.
Perfeito. Inês Pares, é o seguinte, por primeiro... Analisando a questão aí que é repetida da coisa julgada, eu vejo que a petição inicial que originou o anterior processo, que eu digo o número dele aí, não vou repetir, o autor havia formulado pedido de reconhecimento de tempo de serviço especial de 6 de 3 de 97 a 31 de 2 de 2003 e a concessão de benefício de aposentadoria especial. A sentença que foi proferida naqueles autos julgou improcedente o pedido sob fundamento que não restou comprovada a exposição a ruído e eletricidade no período entre 97, que já referi, e 2003. Nessa ação que nós estamos apreciando agora, o autor está postulando a mesma concessão de aposentadoria especial mediante o reconhecimento de atividade especial do período idêntico, agora não mais, tá? Em razão da exposição à eletricidade e ruído, mas sim em razão à exposição a agentes químicos como manganês e poeira metálica. Então, evidentemente, são coisas, tá, que refogem a chamada coisa julgada. Embora os períodos são coincidentes, mas as causas são distintas, né? Cito aqui jurisprudência a respeito do tema. Da eminente colega que aqui fez a honra de pertencer, doutora Leila Paiva. E então, afasto a questão. Quanto à análise da matéria de fundo, eu vejo aqui que ela pleiteou esse requerimento administrativo em 19/1/2016, ele restou indeferido. Tá? E ele novamente quer bater-se pela prestação desse serviço como sendo especial. Aí teço as considerações a respeito da matéria jurídica posta na lide e a matéria também, como é versada ou entendida pela nossa jurisprudência pátria, às quais eu adiro e não vou cansá-los com isso. E vamos passar ao que interessa, que é a questão fática aqui, que deslinda a questão. E aí passo a dizer o seguinte. Vejo que a parte autora comprovou que exerceu atividade especial nos períodos de 6/3/97 a 31/2/2003 e de 22/6/2011 a 19/1/2006, laborados na USE Minas, Cubatão, no cargo de técnico de manutenção, no setor de gerência de manutenção, sinter e pátios de minérios, exposto a agentes químicos como calcário, manganês, lixão, resíduos carbonosos, fumos metálicos, poeiras, névoas, neblinas, gases, agentes nocivos, previstos nos itens 1.2.11 do Decreto 53.831 de 64. E ainda no 1.0.4 e 1.0.19 do anexo 4 do decreto 2172/97 e 3.048/99, conforme laudo pericial. E também, aqui causa até dúvida, né? Esse próprio laudo expõe ainda que, além disso, ele esteve exposto a eletricidade acima de 250 volts, e ruído acima de 90 decibéis, embora isso, evidentemente, teria sido julgado na outra ação. Né? Mas a descrição dessas questões aqui que eu já coloquei deixa claro que no desempenho dessas atividades ela permaneceu exposta a agentes agressivos nos aludidos períodos de modo habitual, permanente, não ocasional, nem intermitente. Já houve, inclusive, reconhecimento administrativo de vários períodos aqui, né? E nos autos da ação judicial, outra ação, foi reconhecido ainda como período especial, outro período com sentença transitada e julgada. E somando-se, então, todos esses tempos ao tempo ainda dessa ação, até a DER de 19/1/2016, alcança o suficiente para aposentadoria especial. O termo inicial deve ser fixado na data do requerimento administrativo. Todavia, aos seus efeitos financeiros, deve observar a tese fixada pela Suprema Corte no tema 2009. Eu acho que ele está aposentado, né, doutor Sérgio?
Não,
nem se aplicaria, mas a gente põe isso por uma questão de ressalva. Né?
Ah, pra... Ele apresentou naquela mesma data no administrativo.
É, exatamente. Mas a gente põe isso para não ter dúvida. Né?
Ótimo.
Então, eu estou aqui, eminentes pares, propondo que de se manter a respeitável sentença quanto à matéria de fundo, devendo o réu averbar no cadastro do autor os períodos que lá em cima já estão especificados, e conceder o benefício de aposentadoria especial a partir da data que já mencionei também, pagando as prestações vencidas, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora. Aplique-se o nosso manual quanto à correção e juros de mora. Logicamente, valores já pagos devem ser descontados daqueles que a pagar ainda, né? Os honorários advogatícios devem observar as disposições do inciso 2º, parágrafo 4º do artigo 85 do CPC, a súmula 111 do STJ. Proponho, portanto, dar parcial provimento à remessa oficial, ainda como submetida, e apelação para adequar os consecutórios legais e os honorários advogatícios, até porque quantos honorários o eminente juiz colocou lá migalhas ao doutor Sérgio Pardal. Eu não sei bem se Sua Excelência é santista, jabaquarense ou portuguesa santista. Estou em dúvida. Né?
Eu sou corintiano.
Então piorou, hein?
Agora,
eu acho que então não vou alterar aqui, não. Bom, mas em todo caso eu proponho isso sentido de dar provimento parcial à remessa oficial para corrigir só os consecutórios legais. É a proposta de voto. Doutor Nelson Porfírio.
Eu cumprimento o doutor Sérgio Frodental. Também fiquei agora em dúvida, dado ter admitido ser corintiano, se a gente deveria acompanhá-lo ou não. E fiquei curioso, doutor Pardal. Diz que Pardal é um apelido, é isso? E que foi incorporado ao nome? Que história interessante.
Bem simples, o meu irmão mais velho, um belo dia, inventou um barômetro, desenhou lá e tal. Ele falou, professor Pardal. Ele era Pardal, eu Pardalzinho. Ele foi embora para São Carlos, eu virei Pardal. Então, todo mundo me conhecia como Pardal. Quando eu comecei a advogar, é difícil, porque eu advogo para trabalhador. E trabalhador lê a procuração antes de assinar, né? Aí eu lá, Sérgio Henrique Bacelar Frodental. Aí um cara olhou para mim e falou, já sei! O senhor não passou no exame da OAB, o Sérgio Henrique é que assina para o senhor, né? Aí eu fiz um processo e botei o Pardal no nome, e aí ficou mais fácil de trabalhar. Foi isso. Foi.
Então veio mesmo do professor Pardal, né?
Isso mesmo. Veio mesmo do professor Pardal. Por isso que eu disse, há algo a ver do ponto de vista do apelido, mas foi isso mesmo.
Muito bem, muito bem. Bom, eu estou acompanhando, eminente relator, apenas fazendo a ressalva quanto ao cabimento da remessa oficial, senhor presidente.
Doutor João Consolino.
Eu cumprimento também o doutor Sérgio Pardal Frodental e acompanho o relator.
Pois bem, então a turma, a unanimidade, deu parcial provimento à remessa oficial nos termos do voto declarado pelo senhor relator, com a ressalva do senhor Porfírio. É o resultado do julgamento. Agradecemos ao Dr. Sérgio Henrique Pardal, com nome acrescido, Friedenthal, pela sua participação no julgamento da causa, acrescentando que é sempre um prazer revê-lo aqui nas sessões, que há muito tempo não o vejo. Né?
É verdade. Muito obrigado, agradeço muito, e é um prazer e uma honra participar do julgamento na 10ª turma. Muito obrigado.
Agradecemos. Tenha uma boa tarde aí. E tomara que o Corinthians saia dessa situação incômoda que se encontra.
Salvem o Corinthians, pelo amor de Deus.
Não, ele só se salvará com os méritos próprios, nada com ajuda. Principalmente de árbitros.
Eles não querem nada com a gente, não. Muito obrigado. Tchau, tchau.
Pois bem, eminentes pares, passemos ao mais um. Eu convido o doutor Daniel Marques dos Santos. Doutor Daniel?
Tem gente esperando um lobby aqui para.
Elga. Elga Rezende.
Elga Rezende.
Tem Mais um, ó.
Daniel Marques dos Santos está presente? Pois bem. É, vamos passar para a próxima, né? Vamos passar para o doutor Marcos Moreira, então. Perguntando se a doutora advogada Amara de Sá Cavalcante Abranches Pequeno está presente? É o item 300. É o item 300. Aqui tem participação também no Ministério Público Federal. Que é Luas também. É o item 342, doutor Marcos Moreira, é a apelação civil 5.170.562-73. Apelante aqui o INSS, apelado é Deusdete dos Reis. Domingos é o apelado. Quer que você sentará, doutora Amara, que já está aqui, uma boa tarde. A palavra, senhor relator, para o relatório.
Pois não, senhor presidente, mais uma vez, boa tarde a todos, boa tarde à eminente advogada que fará a sustentação. Senhor presidente, trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional de Seguro Social contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial em demanda ajuizada para a concessão do benefício assistencial à pessoa deficiente, desde a data do requerimento administrativo 28/4/2017. Nas razões recursais, a autarquia apelante requer inicialmente o efeito suspensivo ao recurso de apelação e insurge-se contra a concessão do benefício à hora apelada, alegando não restar preenchido o requisito da miserabilidade. Afirma que a renda familiar per capita é superior ao limite legal. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença monocrática e o pré-questionamento da matéria. A parte autora contrarrazoou. O parecer ministerial da Procuradoria Regional da República solicitou a realização de um novo estudo social, tendo em vista o falecimento do cônjuge da requerente, que então passou a residir com a família de sua irmã. Ato contínuo, realizou-se um novo estudo social, conforme documento de folhas. Assim, houve novo parecer do Ministério Público Federal pelo provimento do recurso do INSS. É o relatório, senhor presidente.
Com a palavra, a doutora Amara.
Acho que ela está sem microfone ali.
Será que precisa ligar o microfone, doutora Amara?
Olá, boa tarde a todos. Cumprimentos na pessoa do eminente relator, desembargador Marcos Moreira. Pois bem, conforme resumido pelo doutor desembargador, cuida-se essencialmente de um recurso apelatório do INSS, em que basicamente é controvertida a questão da questão do requisito, da satisfação do requisito de miserabilidade quanto ao seu fator objetivo, né? Como vossas excelências bem sabem, essa questão do preenchimento do requisito objetivo de miserabilidade trazido no parágrafo 3º da LOAS, do artigo 20 da LOAS, já foi há muito superada, a despeito de ainda haver bastante revolvimento acerca da questão. No entanto, excelências, quando da prolação dessa sentença, né, ficou ali constatado por meio do estudo socioeconômico realizado à época, que de fato, a despeito de, de a renda per capita ser um pouco superior a 1/4 do salário mínimo, que a requerente, ora apelada, expressava ali outras variáveis que demonstravam a sua vulnerabilidade e a sua insuficiência para prover o próprio sustento, assim como a insuficiência da renda do seu marido, então o único provedor, e o seu núcleo familiar era formado apenas por ela, requerente apelada, e o seu marido. Cumpre aqui salientar que a deficiência da requerente é a cegueira bilateral, além de outros problemas de saúde decorrentes exatamente da diabetes, né? A cegueira veio em decorrência disso. Infelizmente, hoje a requerente encontra-se acometida de cegueira bilateral. Pois bem, proferida a sentença, o doutor juízo sentenciante acertadamente considerou essas outras variáveis que demonstravam a questão da hipossuficiência econômica e deferiu, né, a concessão, deferiu o pleito exordial a fim de conceder o benefício assistencial pretendido. Após, supervenientemente, constatou-se que a apelada, em virtude do falecimento de seu esposo e único provedor, passou a residir, então, com a mãe, que conta hoje com 75 anos de idade, com uma irmã solteira desempregada, e me parece, a partir do que foi trazido pela doutora representante do Ministério Público, que faria parte do núcleo familiar da apelada, tanto uma irmã casada como o seu respectivo cônjuge.
Não, não tá.
Perdão.
Pode prosseguir.
Obrigada, excelência. Em virtude de a sua irmã casada ser proprietária de um veículo automotor e de o cônjuge dessa irmã ter uma renda superior a R$4.000, assim como de a mãe da genitora da apelada receber, além da aposentadoria, no valor de um salário mínimo, também uma pensão por morte, igualmente, no valor de um salário mínimo, a doutora representante do Ministério Público opinou pelo provimento do recurso a fim de que a sentença fosse, de fato, reformada para julgar improcedente a concessão do benefício. No entanto, excelência, de acordo com o precedente, inclusive, do TRF3, nós sabemos que a questão do benefício no importe, no valor de um salário mínimo, quando recebido por um outro membro do núcleo familiar, ainda mais uma pessoa idosa com 75 anos, deve ser desconsiderado para o cômputo da renda familiar, do núcleo familiar, da renda per capita. Isso decorre de precedentes, como dito, e também da própria dicção da LOAS, né? E ainda, no mesmo sentido, sabe-se que, de acordo com o quanto conceituado pela LOAS, não se pode colocar nesse cômputo da renda familiar, do núcleo familiar, a irmã casada, né? E ainda mais quando a renda é recebida, é proveniente dos rendimentos do cônjuge dessa irmã, ou seja, do cunhado dessa pessoa. O que nós sabemos aqui é que a requerente apelada, ela é cega, como dito, repito, bilateral. O próprio laudo diz que para andar, para se locomover dentro da própria residência, a requerente apelada transita com dificuldade e é incapaz de fazer qualquer atividade externa sem a companhia de um terceiro, e que a mãe conta com 75 anos, repito, a irmã desempregada depende também da renda dessa genitora. A mãe levou a filha para morar consigo em virtude do falecimento do marido, ou seja, é uma pessoa que vive totalmente dependente da ajuda de terceiros e que só conta efetivamente com a ajuda dessa mãe idosa, né? E que não tem lá toda essa condição, como se verificou a partir do laudo do estudo social que foi realizado duas vezes. Então, excelências, o que nós pedimos, a partir de toda a jurisprudência, dos precedentes desta corte e da própria dicção da lei, é que seja realmente negado o provimento ao recurso do INSS e que a sentença seja mantida em sua integralidade. Caso isso não venha a ocorrer, o que se admite apenas por cautela, para que a sentença seja mantida, pelo menos os efeitos da sentença sejam mantidos, pelo menos que o recurso seja parcialmente provido, digamos assim, para que os efeitos da sentença possam, né, ser efetivamente fruídos pela apelada, pelo menos até a morte de seu falecido marido. É o que nós requerimos e esperamos provimento, Excelência.
Doutora Rosa,
eu cumprimento a ilustre advogada e vou reiterar o parecer da procuradora oficiante pelo provimento do recurso do INSS, porque, embora esteja presente o requisito da deficiência, a miserabilidade de fato não restou comprovado. O primeiro estudo social já havia sinalizado, né, para a ausência desse requisito diante da discrepância entre as condições de moradia e de vida da autora e a alegada condição de vulnerabilidade social. E o segundo estudo, associado aos demais documentos apresentados pelo próprio MP no parecer, só comprovaram que ela, de fato, não preenche esse requisito. Ela mora na casa da irmã, conta com o auxílio da irmã, conta com o auxílio da mãe, que recebe não só um, mas dois benefícios, né? Uma pensão por morte, uma aposentadoria por idade, salvo engano. Então, de fato, ela não preenche os requisitos legais, e por isso estou ratificando o parecer oferecido.
Senhor relator.
Pois não. Agradeço a ilustre advogada pela análise profícua em sua sustentação, também a manifestação da doutora representante do Ministério Público. A questão, senhor presidente, refere-se à análise dos requisitos para a concessão do benefício assistencial à pessoa deficiente. Trago aqui, senhor presidente, desde todo o arcabouço legislativo, iniciando com a Constituição Federal, e inclusive a legislação regulamentar e vários outros aspectos jurisprudenciais acerca da matéria. Primeiro, com relação ao pedido de efeito suspensivo à apelação pugnado pelo INSS, com fundamento no artigo 1012 do CPC, tendo em vista o teor da sentença e as razões trazidas no recurso de apelação, eu deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado por não verificar presentes os requisitos necessários e considerando que a insurgência confunde-se com o mérito do presente recurso, a qual eu passo a analisá-lo integralmente no decorrer da análise. Continuando, como dito, traço aqui toda uma digressão sobre os conceitos e jurisprudência, os conceitos legais e jurisprudências acerca da noção sobre hipossuficiência, igualmente os temas e precedentes aplicáveis à espécie, da condição de miserabilidade, traço uma análise sobre os elementos probatórios constantes dos autos, inclusive, e concluo também, senhor presidente, sobre a data do início do benefício ADIB, a jurisprudência dominante pelo STJ, e passo agora ao caso concreto. Como dito, trata-se de pedido de concessão de benefício à pessoa deficiente. A perícia médico-judicial, realizada em 14 de 12 de 19, comprova que a parte autora é portadora de cegueira bilateral. Em resposta aos quesitos apresentados, o perito médico informou que a incapacidade tem natureza permanente e total, concluindo o laudo nesses termos. Abro aspas. Mediante o estudo do processo e evidências do exame pericial, conclui-se que o periciado apresenta uma incapacidade total e definitiva para as atividades laborativas, fecho aspas. Portanto, resta patente ser a parte autora, ora apelada, deficiente para fins assistenciais. No que concerne à incapacidade financeira, o primeiro estudo social, que foi complementado, realizado em 29/6/19, demonstrou que a apelada residia com seu cônjuge, Davi Elias Domingos, em imóvel alugado de alvenaria com 6 cômodos. A apelada, à época, não possuía renda mensal, seu cônjuge recebia o valor de R$ 1.000 e as despesas mensais declaradas somavam R$ 2.010,69. O primeiro laudo apontou as conclusões nos termos transcritos, a qual não vou deixar de lê-lo, porque consta efetivamente dos autos. Entretanto, diante das alterações de composição do núcleo familiar, em razão do falecimento do cônjuge da apelada, foi requerido pelo Ministério Público Federal a conversão do julgamento em diligência, o que fora feito, e, desta forma, um novo estudo social, em 19/8/23, que demonstrou que a apelada reside com sua mãe e com sua irmã, em imóvel próprio, construído em terreno invadido, composto por 4 cômodos. As fotos acostadas aos laudos evidenciam condição de habitação bem simples, senhor presidente. A parte autora informou para assistente social que não possui renda fixa mensal, a única fonte de renda é a aposentadoria da sua mãe, no valor de R$ 1.302, perfazendo uma renda per capita, somente a título de constatação, senhor presidente, de R$ 434,00, somente a título de elucidação e exemplificação. As despesas básicas mensais declaradas perfazem um total de R$ 935,00. Contudo, em consulta aos dados do INSS, a genitora da autora recebe 2 benefícios previdenciários, pensão por morte, desde 2004, no valor de R$ 1.803,00, e aposentadoria por idade, desde 15/10/2009, no valor de R$ 1.412. Assim, senhor presidente, a aposentadoria recebida pela genitora da apelada, tendo em vista o disposto na legislação e na jurisprudência, não há de ser considerada para fins de cálculo da renda familiar. Em linhas gerais, senhor presidente, para efeito da concessão do benefício de prestação continuada, a situação do risco social a que se encontra exposta a pessoa idosa ou portadora de deficiência e sua família deve ser analisada em cada caso concreto. Acrescento ainda que o requisito de renda familiar não é o único a ser analisado a fim de verificar a situação de vulnerabilidade da requerente, sendo indispensável a análise do contexto a que está inserida. Nesse prisma, é importante salientar que a parte autora possui dificuldade de locomoção e necessita de auxílio de terceiros para realizar atividades laborais, o que leva a crer que dificilmente conseguirá uma renda fixa capaz de arcar com suas necessidades básicas. Nesse contexto, verifica-se que, ao considerar a renda familiar, os gastos, os cuidados que a apelada demanda, conclui-se que está evidenciada a condição de vulnerabilidade a ensejar a concessão do benefício. Posto isso, o conteúdo probatório dos autos evidencia que foram preenchidos os requisitos legais à concessão do benefício assistencial de prestação continuada, de modo que a R-sentença deve ser mantida integralmente. Ressalto-se que cabe ao INSS proceder à revisão bianual das condições que ensejaram a concessão do benefício assistencial de prestação continuada, nos termos do artigo 21 da LOAS. Devendo cessar o pagamento do amparo no momento em que constatar a superação de tais condições, ou em caso de morte do beneficiário. As prestações vencidas deverão ser corrigidas monetariamente, acrescidas de juros de mora, tal como disposto na sentença. Os valores pagos na via administrativa ou por força de decisão judicial a título de benefícios inacumuláveis no período deverão ser integralmente abatidos do débito. Trago aqui, senhor presidente, também os consectários legais e honorários advocatícios, sendo a correção monetária e os juros conforme o nosso manual de correção, de orientação de procedimentos para cálculo. Quanto aos juros, destaque-se que são devidos até a data da expedição do ofício precatório ou da requisição de pequeno valor, conforme o tema 96 do STF. Sendo a autarquia previdenciária isenta do pagamento de custas e emolumentos no âmbito da Justiça Federal e nas ações processadas pela Justiça Estadual, por força da Lei Federal 9.289, Lei Paulista 11.608. A isenção, senhor presidente, porém, não exime do reembolso das despesas judiciais eventualmente recolhidas pela parte vencedora, desde que devidamente comprovada nos autos, consoante parágrafo único do artigo 4º da Lei 9.289, de 96. Contudo, a parte vencida deverá arcar com as despesas processuais e as custas somente ao final, na forma do artigo 91 do CPC. Com relação aos honorários advocatícios, tratando-se de sentença ilíquida, o percentual da verba deverá ser fixado somente na liquidação do julgado, na forma do disposto do artigo 85, parágrafos 3º a 5º, todos do CPC, incidindo sobre as parcelas vencidas até a data da decisão, que reconheceu o direito do benefício, consoante a súmula 111 do STJ. Segundo também o nosso manual de orientação de procedimento de cálculo. Deve-se aplicar também, senhor presidente, a majoração dos honorários advocatícios, prevista no artigo 85, parágrafo 11 do CPC, observados os critérios e percentuais estabelecidos nos parágrafos 2º e 3º do mesmo artigo. Isto posto, senhor presidente, nego provimento à apelação do INSS, fixando de ofício os consectários legais e os honorários advocatícios na forma explicitada. É como o voto, senhor presidente.
Doutora Gabriela Araújo.
Boa tarde a todas e todos. Cumprimento a eminente representante do Ministério Público Federal, a doutora Mara Brandes Pequeno, e acompanho o relator, senhor presidente.
Eu gostaria só de um detalhe, se fosse excelência. Eu não cheguei, eu vi o voto, mas não cheguei. Qual é a idade dessa senhora?
Ela hoje está com 57 anos, salvo engano, senhor presidente.
Isso, excelência.
57 anos, né, doutora? 57, senhor presidente.
O que se vê aí, doutora Rosa? Se vê é o seguinte, né? Imagina o seguinte, ela morava com o marido numa casa alugada, né, lógico, com 6 cômodos. O marido falece. O marido já era um famigerado com renda de R$1.000. Aí o marido falece. Tudo indica que ela é uma diabética em grau grave. Provavelmente levou uma glaucoma diabético. Quer dizer, aquela evolução que a diabetes é terrível. Uma das consequências é a cegueira. Aliás, é a primeira delas, né? Com 57 anos de idade, já ficou cega dos dois lados, dos dois olhos. A consequência a seguir é a insuficiência renal. Aí vai para a hemodiálise. Bom, mas para prejudicar um pouco mais essa moça, né? O marido falece. Aí ela vai para onde? Você pode me explicar ou não? A mãe leva ela para uma casa que tem de 4 cômodos. Eu fico imaginando o que pode ser esses 4 cômodos. É um quarto, 2 quartos, uma sala, uma cozinha, um banheiro. O que, que tem isso aí? Não dá nem para ter ideia. Em terreno invadido. Quer dizer. Aí nós vamos fazer o seguinte, doutora Rose. Me desculpe, hein? Eu vou usar a mãe que trabalhou. Tem uma aposentadoria porque trabalhou. E a pensão do marido, porque o marido trabalhou, morreu e ela recebe com justiça. Ok? Aí nós vamos usar isso que a mãe teve em benefício, porque viveu, e pegou uma filha que está cega, o marido morre, e põe dentro de casa, eu vou usar esse recurso para dizer, essa moça não tem direito a isso. E se a mãe morre? Ela nem é mais válida da mãe. Ela vai ter pensão da mãe? Ela vai ter a pensão do pai? Ela... Nem qualificada como tal, ela vai ficar nada. Jogada. Esse que é o grande problema. Né? Eu não poderia nem usar, no meu modo de entender isso. Essa moça, na verdade, ela está abrigada pela mãe e pelo pai para não estar na rua, cega. Né? Com um problema seríssimo de diabetes, provavelmente. Se não é terminal, provavelmente vai terminar. Sei que prazo, às vezes demora muito tempo e às vezes é mais rápido. Né? Só Deus sabe responder. Por essas razões, eu gostaria que Vossa Excelência crescesse um pouco isso. Eu, nesse caso, eu estou seguindo Vossa Excelência. Eu cresço isso daí. Eu não posso utilizar uma mãe que abriga uma filha, que pega o marido, né? Utilizar os recursos que essa mãe teve e angariou, vida para prejudicar aquilo que eu abrigo. Seria a mesma coisa eu adotar uma criança e falar assim, ah, já que você adotou, essa criança não tem direito a mais nada. Não é bem assim, né? Quer dizer, eu adotei para ajudar, para não deixar essa pessoa na rua, né?
Só fazendo um adendo, senhor presidente, eu cito aqui também, nos termos do artigo 14, do artigo 20...
Não, eu conheço. Luz, né? Não pode ser considerado. Isso da lei eu conheço.
Em que pese a discussão pendente ainda sobre...
Eu conheço esse artigo que não pode ser considerado, mas aí, veja bem, eu estou falando uma coisa um pouquinho pior.
Tá.
Porque, veja bem, ela não poderia ser considerada... até que ponto ela poderia ser considerada? Ela era casada, era uma pessoa normal. Ela tinha diabetes, provavelmente já com dificuldade para tratamento. Você leu, não tomou conta. Às vezes você não sabe, porque a diabetes, primeiro que é insidiosa. Segundo que se não tiver que tomar cuidado, a pessoa não tem muito cuidado, etc. Ela avança de uma... Eu conheço casos que se eu fosse contar o que eu tenho, graças a Deus, não comigo, mas de pessoas próximas que eu segui isso, meu Deus do céu. Olha... amigos que eu conheci, com idade de 50, 50 e poucos anos, não passaram dos 60, eu perdi uns 4. Não chegaram. Tá? Um óbvio, foi embora. Impressionante. O que ela faz é uma coisa impressionante. E gente que tinha condição de se tratar. Tá? A mãe de um amigo meu, eu me lembro, já era diabética crônica, tudo isso. Foi assim, foi progressiva. Ela não chegou a perder a visão. Não. Ficou turva, tal. Mas prejudicou os rins. Eu trazia, ele morava no interior, e ela tinha pensão do marido, ela não estava aposentada. E eram pessoas de miseráveis, mas não tinham uma boa renda. Tal. O filho era até cartorário, o outro era até advogado, mas não advogado que não deu certo. Eles pediu para mim comprar aqui uma bolsa, que precisava pôr uma coisa aqui, um catéter. E só comprava aqui em São Paulo, lá na Petoledo, lá naquele negócio de cirúrgico. Lá. Eu levava isso para ele. Isso tinha que ser trocado, sabe, para fazer a hemodiálise. Acho que tinha que levar no hospital, nesse centro hemodiálise que tinha hospital. Tinha que levar 3 ou 4 vezes por semana. Esse filho que era advogado não podia nem advogar, porque ele que levava tinha que ficar o dia inteiro lá com a mãe. Eles não fazem ideia o que é isso na vida de uma pessoa. E eu acho que eles bobearam, porque eles tinham um prazo para... Eu nunca falei isso, pelo amor de Deus. Aliás, ele faleceu já também, esse que era advogado. O outro que era cartorário aposentou, está vivo. Acho que eles não tinham recurso, e essa bolsa, esse catéter que ficava, sabe, para não ter que furar toda vez, que pega na veia, cava, né? E tinha que trocar com uma certa regularidade. Perigo, é uma fonte de infecção, né? Tá?
E acho que eles não trocaram. Deu uma sepsibia na mulher e ela levou ela embora.
Por sepsis. Você vê o que é isso na vida? Eu acompanhei isso, porque.
Eu comprava e levava para eles lá. Essa bolsinha que comprava aqui na Petoledo.
Uma cirúrgica lá, é um negócio.
Isso foi. 15 anos, 20 anos atrás.
Enfim, é uma doideira esse troço. Enfim, eu estou acompanhando Vossa Excelência porque eu acho que é de uma crueldade você pegar um critério de uma mãe que abriga uma filha que fica cega, diabética, para não deixar ela na rua e falar assim, olha, eu vou usar o que sua mãe ganha para falar que você não tem direito a nada. Nós iríamos fazer com essa moça? Jogar ela na rua para. Quer dizer, ela teria condições. O que ela vai ganhar? Um salário? É isso? Um salário. Um salário daria para ela sobreviver com um salário para ter um cuidador. O que uma cega faz? Ela vai precisar de uma pessoa. E veja bem, essa é a pior cegueira que tem. Porque não é aquela cegueira de nascença. Porque a cegueira de nascença o cara desenvolve som, desenvolve uma porção de outros sinais. Né? Eu até brinquei lá com vocês, né? Pode se tornar um Beethoven, que segundo dizem, morreu surdo, e foi capaz de fazer a quinta sinfonia. Né? Mas por quê? Porque talvez já tivesse uma surdez, foi capaz de desenvolver outras capacidades, e isso é muito comum. Né? Porque quando você nasce cego, o que, que você precisa fazer? Os outros sentidos, né, aguçam para suplementar aqueles que você perde. Né? Então, agora, essa coisa é fatal, porque ela via, ela enxergava. Esse é o mais cruel. Então, quer dizer, ela, tudo que a gente tem, imagina nós que tá aqui, andamos, olhamos os olhos e tal, de repente você perde a visão. Você não sabe nem para onde que você começa. Seu cérebro, como que seu cérebro vai se moldar isso? Você não sabe nem pôr uma meia, um sapato. Deu para entender ou não? Sem a ajuda de uma pessoa. Deu para entender como é cruel isso? Você não sabe onde está o sabonete, onde está a maçaneta da porta. Deu para entender ou não? Então, imagine o seguinte, quer dizer, a chamada cegueira adquirida, isso é uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. Eu já vi pessoas que perderam, por acidente de carro, etc., perderam a vista. Você não faz ideia o que é isso. As pessoas pedem para se matar, para matarem ela, para morrer. Tamanho o desespero para conseguir se adaptar sem visão. Entendeu? Porque é uma coisa cruel isso daí. Enfim. Eu estou seguindo Vossa Excelência com esses pequenos acréscimos. Então, a turma, a unanimidade de votos, sempre com a devida vênia ao Ministério Público Federal, decidiu negar provimento à apelação. Nós temos o voto declarado do senhor relator. Eu cumprimento a aliança, doutora Amara. É um nome incomum, né?
É,
né? Só sabe o que significa ou não?
É o pretérito, a primeira pessoa do pretérito mais perfeito do verbo amar.
Ah, mas isso daí eu vou dizer. Nós não estamos no ginásio, doutora. Eu estou falando amar o substantivo, não o verbo.
Não, mas o significado é esse.
De meu jeito nenhum, você isso. Não. Isso daí só está fazendo declinação. Bom, então, de verbo, que é outra coisa. Amar o substantivo. Sabe o que significa, né? Ou não? Tem uma ideia ou não? Por que o seu pai e sua mãe deram esse nome para a senhora, Amara? É para amar a senhora o resto da vida, é isso? Não, né?
Acredito que sim.
Então eu vou lhe traduzir. Amara substantivo. Em San Cristo. Sabe o que é isso, não? É uma língua.
Não.
É. Quer dizer, quer dizer eterna. Tá?
Nossa,
é, exatamente. Em hebraico, quer dizer árvore imortal.
Meu Deus, que maravilha.
É. Em africano, quer dizer graciosa, belíssima. Aprenda. E tenha uma boa tarde. Parabéns por ganhar a ação.
Muito e parabenizo a todos pela sensibilidade e por estarem todos antenados com todo o movimento social e da jurisprudência. Muito obrigada.
Boa tarde.
Até logo, doutor. Olha, o doutor Daniel, eu vou chamá-lo mais uma vez, Daniel Marques dos Santos. Está aí presente? O doutor João me falou aqui que ele estava sem gravata de manga de camisa. Aí o doutor João falou para ele, ó, tem que pôr a gravata. Ele falou, tá aqui. Mas e o paletó? Aí ele não falou mais nada e desapareceu. Então a impressão que eu tenho, que é aquele camarada que não sei quem falou que o advogado estava nadando na piscina, né? Quem que falou isso aí? Eu vi no grupo lá esse negócio, né? Então tem essas coisas. Hã? Eu não sei quem que falou, foi a Mônica? Foi a Mônica, né? Foi ela que falou isso, que ela foi...
Não, apareceu lá num filminho, alguma coisa assim.
Não. Ela estava na sessão, por vídeo, e o advogado estava dentro de uma piscina fazendo a sustentação oral. Eu vi qualquer coisa assim. Eu estou ficando louco, Nelson. É, foi qualquer coisa assim. Então vai ver que esse daí não estava na piscina, mas estava, sei lá, se regozijando com esse calor e tal, tomando uma cervejinha. Né? Falou, vamos bater um papinho lá. Aí o... Como o João falou, e a gravata? Ele falou, tá aqui. E o paletó? Ele falou, ih, esqueci o paletó. Então não vai poder fazer a sustentação oral. Então esse caso, senhores, vai ficar no julgamento em bloco, já que o doutor Daniel, dole uma, dole duas, dole três, não está presente, né? Vai ficar para o julgamento em bloco. Não temos mais processos a serem apreciados no vídeo ou presencial. passemos para os processos em bloco. Eu vejo aqui que nos meus, nos doutor Nelson, doutor João, doutor Marcos, doutora Gabriela, a intervenção ministerial obrigatória, todos eles, do Ministério Público.
Vou reiterar tudo, excelência.
Quero todos os pareceres, perfeitamente. Eminentes pares, eu estou trazendo a exceção dos itens que foram julgados, itens 1 a 122. Eu pediria aqui o julgamento em bloco, mas me coloco à disposição dos ilustrados pares, caso seja necessário algum esclarecimento. Doutor Nelson Porfírio.
Senhor presidente, eu tive a oportunidade de examinar todas as propostas de voto. Estou acompanhando, Vossa Excelência, apenas fazendo a ressalva já tradicional quanto ao cabimento da remessa oficial naqueles itens que já indiquei à secretaria.
Estão todos anotados, doutor João Consolim.
Senhor presidente, também tive a oportunidade de analisar as propostas de votos, não raro aprendendo com os votos de Vossa Excelência, e acompanho integralmente.
Perfeitamente. Então, a turma, unanimidade de votos, julgou as propostas feitas pela relatoria, conforme será publicado pela secretaria o resultado. Passemos aos votos do doutor Nelson Porfírio, que retoma a palavra.
Obrigado, senhor presidente. Eu estou trazendo a julgamento os itens 123 a 263, com exceção do que já foi objeto de sustentação oral, e estou pedindo o adiamento do item 191, senhor presidente. Para melhor análise. Em relação aos demais, eu encaminhei a Vossa Excelência as propostas de voto, que ficam reiteradas, e peço, portanto, o julgamento em bloco, fico à disposição para eventuais esclarecimentos.
Doutor João Consolim.
Senhor presidente, da mesma forma, cumprimento o desembargador Nelson Porfírio pelo brilhantismo dos votos, e só aquela... Já conversamos a respeito daquela redação do item...
Esclareço a Vossa Excelência que o item...
245.
245, nós fizemos uma retificação da redação para adotar aquele padrão que nós já estávamos acostumados.
E o item 191...
Está adiantado, anotado pela secretaria.
Cumprimentando mais uma vez, tem sido um aprendizado a leitura dos votos de Vossas Excelências, acompanho integralmente.
Doutor Marcos Moreira.
Senhor presidente, eu também tive a oportunidade de aprender, assim como o colega doutor Consolim, e analisando todos, eu acompanho o eminente relator, senhor presidente.
Adiado a pedido do senhor relator 191, a turma unanimidade de votos acompanhou os propostos pela relatoria, conforme será publicado pela secretaria, é o resultado. Passemos aos votos do doutor. Retomo a palavra.
Senhor presidente, trago como proposta de voto o item 264 a 301, sendo que peço adiamento o item 282 e a retirada de pauta do item 268 e estou à disposição para quaisquer esclarecimentos.
Doutor Marcos Moreira.
Senhor presidente, eu também cumprimento mais uma vez o nobre relator. Tive a oportunidade de analisar todos os itens e voto integralmente com a proposta, senhor presidente.
Doutora Gabriela Araújo.
Senhor presidente, cumprimentando o relator, tive a oportunidade de analisar todos os votos e acompanho integralmente também.
Então, o item 268 está retirado de pauta a pedido do seu relator e o 281 está adiado também a pedido de sua excelência. Nos demais, a turma, a unanimidade, acompanhou as propostas da relatoria, conforme será publicado pela secretaria, é o resultado. Passemos aos votos do doutor Marcos Moreira, que retoma a palavra.
Senhor presidente, eu trago os itens 302 a 358 e 423 a 428, sendo que os itens 423 e 428 são aqueles aos quais eu pedi adiamento na última sessão, após a intervenção da representante do Ministério Público. Cujo resultado eu também peço o julgamento em bloco da análise que foi feita. E pedi também adiamento dos itens 304 e 425 para uma análise um pouquinho mais detalhada. Tive a oportunidade de disponibilizar todas as propostas de voto e coloco inteiramente à disposição para eventual dúvida ou esclarecimento.
Doutora Gabriela Araújo.
Senhor presidente, cumprimentando o nobre relator, tive a oportunidade de ler todos os votos e acompanho integralmente.
Eu também estou acompanhando Sua Excelência, sendo que os itens 304 a 425 estão adiados para a próxima sessão. Acompanha os demais, então, a turma unanimidade de votos acompanhou as propostas de votos do senhor relator, conforme será publicado pela Secretaria o resultado. E, por fim, vamos aos votos da eminente colega Gabriela Araújo, que retoma a palavra.
Senhor presidente, trouxe a pauta propostas de voto dos itens 359 a 422. Proponho a votação em bloco e me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos.
Eu estou acompanhando Vossa Excelência em todos os votos. Doutor Nelson Porfírio.
Presidente, também tive a oportunidade de examinar os votos, propostas de votos da eminente relatora, a quem cumprimento e acompanho integralmente.
Então, a turma, a unanimidade de votos acompanhou os proferidos pela relatoria, conforme será publicado pela Secretaria, é o resultado. Eu não poderia deixar aqui de passar em branco, como sempre fazia o doutor Sebastião de Oliveira Lima. Mas antes disso, eminentes pares, embora, como todos sabem, né, foi distribuído a Vossas Excelências o cronograma. O João fica. Vocês pensam que é minha perturbação? Não é, é a secretaria que faz isso, viu? Vocês vão aprender isso na hora que presidirem a turma. O João me passou aqui o cronograma das sessões para o próximo semestre, né? Então, como nós temos essa programação, isso é programado pela secretaria, e foi passado a Vossas Excelências. Estão todos de acordo? Das sessões aí?
Sim.
Você não? Tudo ok?
Sim. De acordo.
Acordo? Podemos dá-la por aprovada?
Aprovada.
Então, aprovada para a publicação, doutor João. Todos concordam. MP aprova também? Porque o MP tem que estar presente, então ele pode ficar bravo, né? Eu quero uma virtual. A gente não se vê quase, né, Rose?
É por isso que você marca presencial.
Mas é lógico, principalmente quando não vem.
Vai de crueldade se a gente não estiver aqui.
Senhor presidente, antes de encerrar, se o senhor me permite, eu gostaria de fazer uma saudação a nós mesmos e a todas e todos aqueles que trabalham nesse tribunal. Pelo próximo dia 28, que é o dia do funcionário público. Não poderia deixar em branco essa data, que nos é muito grata de termos, ao menos dentro do calendário, um dia que nos referenda, que nos homenageia, sendo que há ainda, infelizmente, no imaginário geral, uma pseudo ou uma falaciosa ideia de que o funcionalismo público ele é ineficaz, ele é inapto, enfim, coisas absurdas do gênero, e que, portanto, penso que seja digno de que a gente não só lute como isso, mas o nosso dia a dia, o nosso trabalho de todos aqui dentro desse tribunal é justamente a prova contrária de que eventual qualquer, claro que sujeito à crítica, como tudo, mas aqui se trabalha demais, aqui há muita dedicação, aqui há muito empenho, aqui há muito amor pelo que se faz, amor pela coisa pública, amor pela profissão, desde o pessoal da assessoria, a censorista, passando por nós, pelos nossos gabinetes, o Ministério Público, todos, absolutamente todos e todas aqui dentro desta casa, são dignos de serem parabenizados, e é o que eu gostaria de fazer nesse momento, senhor presidente.
Nós evidentemente, dia 28 será segunda-feira, né? Que vem.
Só a título, doutor, de curiosidade, João, há 35 anos atrás, nesse mês de outubro de 89, a gente tomou posse junto, aqui nesse tribunal, como servidor. Né? Então, foi um prazer trabalhar com o João aqui, enquanto eu estive aqui, funcionária da casa.
Parabéns.
35 anos.
Parabéns.
Não?
Pois é.
Sem querer, você descobriu uma porção de coisas hoje.
É, curiosidade.
Por que o Pardal chama Pardal? Você não sabia?
Curiosidades.
Tá vendo? Que a doutora Rose já foi servidora nossa, não sabia, tá vendo? Só o João que fica parado como diretor de secretaria. Ela já virou Procuradora Regional da República, daqui a pouco é SUB. Não é porque não quer. Né? Não quer ir para Brasília, faz muito bem, lógico. É muito melhor ficar
fica
por aqui.
Com a gente, né?
É,
muito
lógico.
Mais agradável, eu levo
é muito mais agradável. É aquilo lá é uma chatice. É. Ai, ai. Mas, enfim, não há dúvida alguma que o dia é importantíssimo. Importantíssimo. Eu aprendi a ser servidor público, meu pai era advogado. Do privado, sempre foi. Só advogou. A inscrição do meu pai na OAB, ele formou-se em 1930. Vocês têm uma ideia. A inscrição do meu pai na OAB é 2447. Eu tenho a carteira dele até hoje, num quadro. 2447, 2447. É. A minha. Também tenho, até hoje, gravada na cabeça. É 35935. Não esqueci nunca mais.
Presidente, só o último que a gente estava lembrando aqui. Hoje faz 32 anos que o Dr. Nelson entrou.
Perfeito,
na carreira.
Entrou na carreira como
e
magistrado.
Ainda fez aniversário também, aniversário.
Todo mundo está fazendo aniversário. É. A minha mãe, eu aprendi a ser servidor público com a minha mãe. Com a minha mãe. A minha mãe só teve 55 anos. Dedicado ao magistério. Sabe o que é isso? Ela se formou normalista com 15 anos de idade e foi dar aula em escola rural. É assim que ela começou. E se aposentou obrigatoriamente nos 70 anos de idade como diretora de escola secundária, que era o máximo da carreira que podia chegar. Como ela chegou aos 55 anos de carreira, coisa inusitada, olha que coisa engraçada. E a lei do Estado de São Paulo só reconhecia até 9 adicionais na lei, que seriam o quê? 45 anos. Então, o que, que eles fizeram? Porque ela tinha 55, ela tinha 2 adicionais a mais. Então, eles lhe outorgaram, que é uma coisa excepcional, muito pouca gente sabe disso, embora como diretora, lhe ortogaram um passo acima da carreira. Ela se aposentou, não, ela ganhava, embora como diretora, como delegada de ensino, como um reconhecimento dos 55 anos como diretora de escola. Você acredita nisso? Entendeu? E ali eu aprendi o que é serviço público, doutor Marcos Moreira. Viu? Uma mulher que se dedicou a vida dela inteira em educar, na maioria das vezes, crianças, né? Porque ela foi professora primária, sem número o nome de pessoas que ela alfabetizou, depois foi professora secundária, né? E depois foi diretora de escola. As pessoas que a conheceram, né? A maioria hoje está morta, porque ela morreu com 93 anos de idade, quer dizer, imagine você. Tá? Até hoje lembro dela, né? Nossa, sua mãe. Quando, as que estão vivas, né? Que a maioria nem lembra mais, já faleceram igual a ela. Né?
Aliás, se o senhor me permitir, só complementando, eu fiz o cumprimento em nome dos funcionários do tribunal e de nós mesmos, mas gostaria, por óbvio, de estender a toda a gama de funcionário público municipal, estadual, que é um
marco.
Eu também tive a oportunidade de trabalhar na prefeitura, em várias prefeituras, para alguns governos de estado, a gente vê uma gama de gente que, em sua imensa, quase que esmagadora maioria de gente dedicada, de gente que gosta, de gente que, embora possa não ser adequadamente remunerado, mas todo dia vai e sempre com um sorriso no rosto, sempre disposta a ajudar em todas as áreas do Estado. E enfim, é muito gratificante, sinceramente, Excelência, muito gratificante.
Não há dúvida alguma. Mais do que uma homenagem, né? O serviço público deveria. O servidor público deveria ser respeitado por ser um prestador de coisas ao público, né? E não ser um aproveitador do público, né? É o inverso, né? Por isso que eu sempre bato nessa tecla, né? que nós, como servidores públicos, né, exatamente, né, estamos obrigados a prestar o serviço público. Né, essa que é a verdade. Às vezes, essa ideia não é muito bem colocada, né, ao contrário, né, muitas vezes. Mas, em todo caso, antes de encerrar, também gostaria de lembrar que fez não só 32 anos de ingresso à carreira, como fez aniversário o doutor. Nem vou falar para não dizer a idade dele, então todo mundo vai ficar cobiçando mais quando é que ele sai do tribunal. É mais do que 32 anos. Fez aniversário também o nosso colega Nelson Porfírio.
Se formou com 18.
E como brincava o doutor Sebastião de Oliveira Lima, que vocês não conheceram, pelo menos aqui no tribunal, né? Hoje ele está convidando-nos a um jantar lá no Máximo Regado. Né? Todos já sabem que o Máximo, infelizmente, fechou, então vai ficar para a próxima. Porque quem sabe, pô, no Fasano.
Pode ser no Parede.
Ninguém atendia, eu falei, puxa, acho que está...
Quem sabe no Fasano, né? Entendeu? Mas tem aqui também nossos cumprimentos pela data lá.
Obrigado.
Passada. Mas sua excelência está convidando a gente para um bolinho, viu?
Aí sim.
Um bolinho, sim. Eu obriguei, como obrigarei a todos enquanto ficar aqui. Tá bom? Então, nada mais havendo, declaro encerrado nossos trabalhos, agradecendo a todos.